É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado e professor, o Dr. Marlos Arns de Oliveira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o chamado compliance. E caso você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marlos. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui no teu programa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto o que, que significa a gente falar em compliance, no que consiste essa prática?
O compliance nada mais é do que um código de ética, do que um código de conduta. Ele, no aspecto jurídico, funciona como um instrumento de prevenção, onde as empresas buscam eliminar e minimizar o surgimento de quaisquer ilícitos e quaisquer problemas no âmbito jurídico. Mas no nosso dia a dia, e para quem está nos ouvindo, para o nosso ouvinte, o compliance são regras de conduta, regras de ética, de boa convivência, e nas empresas são os programas internos de prevenção de riscos, de prevenção de irregularidades, para que elas não venham a ocorrer.
E, doutor, quando que essa política do compliance passou a ser regularizada no nosso país? Quando que ela chegou aqui no Brasil?
Nós tivemos grandes alterações no ano de 2013. A Lei 12.850, ela modificou muito fortemente a investigação criminal, permitindo que a polícia e o Ministério Público aprofundassem as investigações. E isso nós estamos vendo hoje na sociedade com as operações da Polícia Federal. A Lava Jato é a mais evidente, mas existem muitas outras acontecendo. E nesta mesma época, a Lei 12.846, também de 2013, trouxe a conhecida Lei Anticorrupção. Então, essas duas legislações permitir uma profunda modificação, tanto no sistema de investigação criminal, quanto no combate à corrupção. E os acordos de leniência, que são os acordos das empresas com os agentes de investigação, trouxeram como novidade a possibilidade do compliance reduzir penas. Reduzir multas significa dizer, aquelas empresas que já tinham um plano de compliance, que estavam preocupadas com a sua ética, com a sua conduta, nas suas penas teriam uma redução. Redução da pena, redução da multa, redução da impossibilidade de contratar com o poder público. Então, o compliance ganha corpo no Brasil a partir de 2013 com essa lei anticorrupção. Mas se nós pensarmos na nossa vida prática, na nossa vida real, nós temos empresas que há mais de 70 anos elas possuem um código de ética interno, que orientam seus funcionários, orientam seus terceirizados, orientam seus fornecedores a seguir determinadas práticas de boa conduta. Então, essas empresas já estavam em compliance há muito tempo. Por mais que esse termo seja um termo em inglês, que significa estar em conformidade, mas o compliance é um instrumento antigo que se popularizou no Brasil a partir de 2013.
Doutor, para os nossos ouvintes não se confundirem, eu acho importante a gente explicar para eles quais são as diferenças entre as atribuições do setor de compliance e do setor de auditoria de uma empresa.
Eu sempre comento que o compliance é um, para os advogados ou para o setor jurídico, é um setor preventivo. É como nós falarmos numa advocacia preventiva. Em algumas áreas isso é muito comum, por exemplo, na Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas estão muito acostumados com atuação numa advocacia preventiva. Então o compliance nada mais é para os advogados, para o trabalho dos advogados, do que uma advocacia preventiva, é prevenir riscos. A auditoria, ela é uma verificação externa, obrigatoriamente ou normalmente externa, em que uma auditoria contratada vem até a empresa e faz uma verificação dos seus setores, normalmente do seu setor contábil, do seu setor financeiro, para verificar se as contas estão em ordem. Então não se confunde o compliance com a auditoria. O compliance é uma prevenção, acontece antes de. A auditoria vem depois para verificar se tudo funcionou corretamente.
Doutor, para a gente entender melhor como que funciona o compliance na prática, o senhor poderia citar alguns exemplos de práticas empresariais que compõem uma política de compliance para a gente?
Sim, essas práticas, elas podem ser, primeiro é importante destacar, elas podem ocorrer nas pequenas empresas, nas microempresas, nas médias, nas grandes corporações, elas podem e devem acontecer no setor público e no setor privado. E os exemplos dessas práticas são muito simples e podem ser adotadas por todas essas empresas. Por exemplo, a investigação interna em todos os contratos, na contabilidade, nos balanços, nas licitações, verificando se estão conforme a legislação e mapeando eventuais riscos para que esses riscos não se transformem em ilícitos. Importante informar todos os colaboradores, inclusive os terceirizados, os fornecedores, de que a empresa trabalha com um programa de compliance, qual é a sua orientação, qual é a sua prática, a sua conduta ética, para que todos estejam de acordo e em conformidade. A criação de padrões de conduta para todos os funcionários, não importando se são funcionários médios, de pequeno e baixo escalão, de médio escalão ou mais alto executivo da empresa. Todos precisam ter conhecimento e todos precisam agir conforme esses padrões de conduta da empresa. Muito importante, o treinamento periódico dos funcionários. Então, quando um funcionário recebe uma proposta ilegal, uma proposta ilícita, o que ele faz? Ele precisa ser treinado para que ele adote determinada conduta quando acontece um problema que pode se transformar num ilícito. E isso se dá através da criação de um canal de denúncias. Essas denúncias podem ser anônimas ou não e devem ser geridas. Toda essa implementação do compliance, essa prática do compliance, deve ser gerida por um responsável pelo compliance, que normalmente é denominado como compliance officer, ou seja, o responsável pelo compliance dentro da empresa.
Interessante, doutor. E, doutor, quais são as vantagens da política de compliance nas empresas? Quais são os efeitos positivos da adoção dessa prática?
Hoje, em 2018, as grandes licitações já exigem das empresas que elas tenham uma política implementada de compliance, que esse plano de compliance esteja em funcionamento. Então, é um diferencial competitivo muito grande das empresas. As empresas que possuem compliance estão à frente daquelas que não têm um programa de compliance. Um segundo ponto é que você, tendo compliance, você pode atestar a idoneidade da tua empresa. Quer dizer, o teu programa de compliance demonstra para o mercado e para os teus clientes que a tua empresa é idônea. Para você conseguir levantar recursos para a empresa, vender a empresa, abertura de capital da empresa, enfim, todos esses fatores serão melhor avaliados se você tiver um programa de compliance. O mercado também já se dá conta de que existe uma imagem muito positiva para o consumidor daquelas empresas que estão em compliance. Então, a reputação da empresa, a imagem da empresa que tem um compliance é melhor do que aquelas que não têm compliance. E o principal na prática é que você previne crimes e fraudes internas. Uhum. Ou seja, você protege a tua pessoa jurídica, protege os teus executivos, protege os teus funcionários para que eles não sejam acusados de crime. E você, se for o acionista ou proprietário da empresa, acaba não encontrando fraudes internas na tua empresa. Então, o compliance fecha todas essas portas. Importante destacar que nós, nessa nossa entrevista, estamos abordando o compliance do ponto de vista jurídico.
Uhum.
Mas o compliance, ele vai abranger todas as áreas. Ele vai trabalhar no setor administrativo do escritório, vai trabalhar no setor de recursos humanos do escritório, da empresa, dos uhum. escritórios, e menciono o escritório porque muitos escritórios de advocacia hoje já têm planos de compliance e adotam compliance internamente para fazer as suas verificações. Uhum. Então é muito interessante.
Por favor, doutor. Desculpa. Doutor, eu acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o impacto das novas legislações que são referentes ao combate à corrupção no nosso país. E qual que é a influência dessas leis nas políticas e nas estratégias organizacionais? O que, que mudou a partir dessas leis?
Com esta lei que nós mencionamos, que é a Lei Anticorrupção de 2013, que é a Lei 12.846, nós entramos numa linha mundial. Muitos dizem que esse cenário é um cenário local, mas na verdade é um cenário mundial. É uma modificação em toda a estrutura do mundo ocidental, pelo menos, em que o combate à corrupção passou a ser uma política criminal muito importante para os países. Nós temos hoje acordos que permitem a troca de dados em mais de 90 países. Então nós temos que imaginar hoje e saber que não existem mais paraísos fiscais onde você possa guardar o teu dinheiro ilícito, oriundo de lavagem de dinheiro ou de outros crimes. Nós podemos mencionar aí paraísos fiscais que eram muito conhecidos, ilhas, países pequenos na Europa, e que hoje já estão absolutamente regularizados. Por quê? Porque participam de planos de acordos internacionais em que há troca de informações. E o Brasil, com essa legislação anticorrupção, aderiu a essa moderna tendência de combate à corrupção. Consequentemente, as empresas brasileiras são obrigadas a estar em compliance. E não é um compliance para inglês ver, ou seja, não é um compliance em que você faz de conta que tem um compliance. É um compliance que efetivamente precisa trabalhar, precisa estar de acordo com toda a legislação criminal, trabalhista, civil, tributária, para que a empresa não sofra riscos e possa enfrentar o mercado. Nessa linha é interessante trazer para os nossos ouvintes que a legislação vai se aprofundando de tal forma que nós temos uma lei editada em 2018, que é a Lei 13.608, que ela prevê inclusive recompensas para aquelas pessoas que prestem informações que sejam úteis à prevenção, repressão ou apuração de crimes ou ilícitos administrativos. Significa dizer que hoje, no Brasil, quem denunciar crimes tem direito, inclusive, a uma recompensa. Se isso, do ponto de vista legal, é muito discutível, do ponto de vista prático, já está ocorrendo. São Paulo, por exemplo, já regulamentou essa lei e está recebendo uma série de denúncias que acabam sendo investigadas. Tudo isso, conforme você perguntou, para que haja um combate efetivo à corrupção no Brasil. Parece que hoje o grande foco é o combate à corrupção.
Doutor Marlos, o senhor comentou com os nossos ouvintes a respeito dos canais internos de denúncia de irregularidade de uma empresa. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para a gente sobre a importância desses canais e de que forma que uma empresa pode implementar isso.
Esse é um ponto muito importante que gera muitas dúvidas na implementação do compliance. Ele normalmente, ao invés de canal de denúncia, que é o termo que eu inclusive prefiro, muitas empresas usam a expressão hotline. Por quê? Porque é o lugar onde as pessoas podem apresentar as suas denúncias. Normalmente essas denúncias são anônimas e normalmente elas podem se dar por e-mail ou dentro de um site específico da empresa, ou até por telefone. Esse canal de denúncia é administrado pelos responsáveis pelo compliance, pelo departamento de compliance, que recebe essa denúncia e, antes de tomar qualquer providência, até para preservar a pessoa que é denunciada, averigua as informações para verificar se existe um mínimo de veracidade, um mínimo de prova, para que também não dê valor para uma denúncia que só queira prejudicar alguém.
Uhum.
Se existir esse mínimo de provas ou esse mínimo de indícios, ela instaura uma investigação interna na empresa para apurar os fatos e, se necessário, aplica sanções no âmbito interno da empresa. Quer dizer, nós estamos falando não de uma investigação pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. Nós estamos tratando de um canal de denúncia interno da empresa, com um procedimento interno da empresa que precisa ser transparente e precisa ser acessível a todos. A importância desse canal de denúncias numa pesquisa que foi feita pela Associação Internacional de Investigadores de Fraudes no Brasil, 40% dos desvios de conduta foram descobertos pelos canais de denúncia.
Uhum.
Então, aí nós verificamos como esse canal de denúncia é um instrumento importante dentro do compliance.
Uhum. E, doutor Marlos, o programa de compliance, ele pode ser desenvolvido por uma empresa terceirizada? Como que funciona daí esse processo?
A meu ver, a estrutura do compliance deve estar dentro da empresa.
Uhum.
Para que esse departamento conheça perfeitamente o funcionamento, a rotina e a realidade das atividades que são desenvolvidas pela empresa. De qualquer forma, é possível também que esse departamento de compliance seja um departamento terceirizado que não funcione dentro da empresa. Mas, na minha avaliação, isso deve acontecer dentro da empresa e vai funcionar de forma melhor. Mas, dentro ou fora da empresa, o departamento de compliance precisa, para dar certo, ser absolutamente independente. Tem que ter um departamento próprio, tem que ter autoridade para fiscalizar, autoridade para receber as denúncias e, se for o caso, para aplicar as sanções no âmbito interno da empresa. E aí eu lembro, todos da empresa, pessoa jurídica pública, pessoa jurídica privada, precisam estar em compliance. O compliance, uhum, não se aplica apenas para os funcionários. Se aplica para os funcionários, para os proprietários, para os acionistas, para os donos. Enfim, o compliance se aplica a todos de forma independente, senão não funciona.
Uhum. É uma mudança de cultura, né, doutor?
É uma mudança de cultura, porque normalmente o dono da empresa, o proprietário ou o acionista, ele não se coloca dentro dessa posição de estar em compliance. E aí não funciona. Ele, para o compliance funcionar, ele precisa ter independência, dar treinamento para todos e todos estarem submetidos ao compliance.
Uhum, interessante. E, doutor, qual que é o procedimento para a implementação do compliance em pequenas empresas? E quais são as recomendações mais básicas nesses casos?
Lembrando que todas as empresas, como nós falamos, devem e podem adotar o compliance. Não importa se é uma grande corporação ou se é um pequeno escritório de advocacia ou uma pequena panificadora ou uma pequena mercearia. Todos podem e devem adotar um programa de compliance. As microempresas, as pequenas, as médias, as grandes corporações, as públicas, as privadas. Como que as pequenas empresas devem fazer? É até mais fácil para as pequenas empresas implementar o compliance. Elas fazem um mapeamento dos riscos que elas podem enfrentar, riscos jurídicos, elaboram um programa a partir da sua realidade e da sua atividade. A partir desse mapeamento de riscos, cria um código de ética. Uma pessoa específica para agir como compliance officer informa os funcionários de quem está implementando um programa de compliance, dá o treinamento para os funcionários, implementa uma forma que as pessoas possam trazer as denúncias dos ilícitos que porventura venham a ser conhecidos, monitora e faz uma fiscalização periódica e impõe sanções. Quer dizer, se for o caso, é uma situação muito parecida com a das grandes empresas, mas de forma muito mais fácil para ser implementada se for uma pequena ou uma média empresa.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado e professor, o Dr. Marlos Arns de Oliveira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona na prática o sistema de compliance. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, e como que funciona o programa de compliance quando a gente fala no setor público? E quais são os procedimentos para a implementação dessa política? Ela também pode funcionar no setor público, né?
É mais do que isso, ela deve, eu diria, quase que de forma obrigatória funcionar no setor público. Uhum. E isso é muito real, porque com a Lei 13.303 de 2016, que é conhecida como Lei das Estatais, ficou previsto que deve existir uma área de compliance nas empresas públicas e essa área de compliance avisa diretamente ao Conselho de Administração quando detectar operações suspeitas. Ou seja, é muito importante que as empresas públicas tenham o compliance. Como que as empresas públicas estão se relacionando com o mercado privado? Os editais de licitação desses setores públicos passaram a prever como requisito de contratação a existência do compliance nas empresas privadas. Ou uhum. seja, uma grande licitação da Petrobras, ela passou a exigir, por exemplo, num caso de contratação de empresas de comunicação, ela passou a exigir que essas empresas estivessem em compliance, senão a empresa nem poderia se inscrever na licitação. Então aqui há uma comunicação do setor público com o setor privado de forma clara através do compliance com essa previsão na lei das estatais, que é a lei 13.303 de 2016. Uhum. Hoje nós temos, por exemplo, O BNDES condiciona a concessão de crédito a medidas de integridade, a existência do compliance. Ele não concede crédito se as empresas não estiverem com as suas medidas de integridade, com o seu programa implementado. Nós falamos antes das pequenas empresas, o Ministério da Transparência e a CGU, em parceria com o SEBRAE, realizam palestras e grupos de trabalho para que os micro e pequenos empresários verifiquem a importância do compliance e sejam orientados na implementação do programa, prevenindo e combatendo a corrupção. Ainda como exemplo, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, condiciona apoio oficial às empresas, desde que elas estejam em compliance. Então, para nós sairmos uhum. daquela realidade de um compliance para inglês ver, que você colocava um departamento só para, eu tenho um compliance, sim. hoje você está condicionando a abertura de crédito, você está condicionando a participação em licitação, você está condicionando o mercado todo a só se movimentar com empresas que estejam em compliance. E isso vai modificando, como você colocou, Jéssica, a cultura empresarial rapidamente vai se transformando para uma cultura melhor, mais apropriada e mais longe de crimes de corrupção.
Uhum. E doutor, que resultados a gente poderia destacar para os nossos ouvintes até o momento, né, da implementação da política de compliance nas empresas no nosso país? A gente já tem algo positivo para falar sobre isso?
A cultura empresarial está rapidamente se transformando, como nós falamos. Uhum. Para as empresas, o resultado prático daquelas que foram envolvidas em condutas ilícitas foi uma redução da multa e uma melhor readequação na sua inserção ao mercado. Aquelas que tiveram programa de compliance. Aquelas que foram flagradas com irregularidades sem programa de compliance, eu não sei nem se conseguirão se reerguer, porque as multas são realmente muito pesadas. E para aquelas que não foram flagradas e não cometeram ilícitos, elas só conseguem participar de novos negócios e ter um diferencial competitivo se estiverem em compliance. Então, isso de 2016 para cá, que são apenas 2 anos, que é um espaço muito curto, uhum. já modificou muito fortemente o setor empresarial. Em nosso escritório, nós atendemos muitas empresas e nós percebemos claramente essa mudança de cultura cultura das empresas e da realidade empresarial. É muito interessante esse movimento.
Uhum. E, doutor Marlos, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os atuais desafios para o poder judiciário e para o poder público, de uma maneira geral, nesse efetivo combate à corrupção nas organizações públicas e nas privadas também?
Na área específica do direito penal, que é onde se busca mais fortemente combater a corrupção, houve uma mudança de 2013 para cá, com novos instrumentos, com medidas de colaboração premiada, de agentes infiltrados, de novas técnicas de investigação, e isso levou o direito penal e o direito processual penal para uma nova realidade. Muitos criticam fortemente essa nova realidade, acreditam que isso ofende as garantias individuais, que ofende a própria Constituição Federal, mas é fato concreto que, certo ou errado, houve uma modificação de cenário muito, muito profundo. Então, o desafio do Poder Judiciário e das pessoas envolvidas com o Poder Judiciário, os advogados, o Ministério Público, os juízes e todos os serventuários que fazem parte do Poder Judiciário, é encontrar um equilíbrio nesse novo momento para que sejam preservadas as garantias individuais e também sejam preservadas as formas de investigação para que nós, pelo menos, entremos num nível de corrupção aceitável dentro do mundo. Nós não podemos imaginar que não vai haver corrupção. Uhum. Os países mais desenvolvidos encontram também um índice de corrupção muito menor que o nosso, é verdade, mas não acabam com esse problema. Então, esse é o desafio. Verificarmos que as regras do jogo mudaram e que o poder público, o poder judiciário e os operadores do direito precisam se adequar a essa nova realidade, preservando as garantias individuais também.
Uhum. Doutor Marlos, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar para a gente qual que é o papel dos operadores do direito e na promoção de medidas de combate à corrupção no nosso país.
Hoje o momento é um momento bastante tormentoso. Nós verificamos, Jéssica, que nós estamos até num clima de torcida no Brasil, né? Existem uhum. dois lados ou mais lados em que tudo está certo ou tudo está errado. Quando, na verdade, nós temos que ter claro, nós que fazemos parte da organização judiciária, enquanto advogados, juízes, promotores, que a opinião pública não pode condicionar a forma como a lei penal é cumprida. A lei penal, ela tem um rito, ela está submetida, obviamente, à Constituição Federal e ela serve tanto para proteger a sociedade quanto para proteger a pessoa. E a nossa arte está em equilibrar, dentro das regras constitucionais, as regras legais, tanto o direito à garantia ampla e restrita da defesa do acusado, quanto a busca pela investigação e por diminuir o índice da criminalidade. E se for o caso de condenar a pessoa, a aplicação de uma pena justa. Então, uhum. o grande desafio hoje é o poder judiciário não se deixar contaminar por esse clima de torcida que se instalou no Brasil. Nós precisamos pacificar, vez por todas, essas situações e colocar o judiciário dentro do seu papel, que não é o papel, falando para o nosso ouvinte leigo, é muito importante que todos saibam o nome dos 11 ministros do Supremo, e a gente brinca que já não se sabe mais o nome dos jogadores da seleção, mas sim dos uhum. ministros do Supremo, mas também é importante saber que a pessoa precisa ter um processo justo. E para ela ter um processo justo, ela precisa ter um advogado, constituir um advogado, apresentar a sua defesa e verificar se ela realmente é culpada ou inocente, e isso precisa ser aceito pela opinião pública. Esse é o grande desafio. O compliance entra muito fortemente aí e facilita tudo isso, porque se as empresas estiverem em compliance, não vão estar envolvidas em ilícitos e são menos problemas para serem resolvidos.
Já trabalha com a prevenção daí também, né, doutor?
Exatamente.
Doutor Marlos, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Foi uma alegria. Bom trabalho.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.